A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E mais uma novidade, a mais recente, aliás, é o nosso aplicativo, né? Saiu um aplicativo que permite acesso dos dispositivos móveis. O Sputnik Brasil é o mesmo nome dele, ou aparece às vezes no iOS, para mim, por exemplo, ele apareceu como Sputnik News, né? Mas logo você vê que toda a logística dele está em português. Então, é do nosso site, sim, né? Do Sputnik Brasil. É, para quem usa dispositivos Android, é na Google Store, na Google Play. E quem usa os aparelhos da Apple é na App Store. Está disponível desde quarta-feira o nosso aplicativo. Através dele dá para acessar todo o conteúdo de site, tanto do site como também ouvir o programa que a gente faz. Então é mais uma opção, mas não é preciso agora só acessar o nosso site do computador fixo, né? Dá para usar também em seus aparelhos móveis, celulares, tablets e tudo mais.
Fica bem mais fácil. E hoje em destaque no site br.sputniknews.com, a declaração do presidente Putin: desenvolvimento futuro das relações corresponde aos interesses da Rússia e da União Europeia. Rússia e BRICS irão resolver conflitos regionais. Rússia ajudará Brasil a identificar doenças perigosas. E ainda a declaração do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que o Ocidente está preparado para aumentar as sanções sobre a Rússia, Krasnov.
É isso aí, um dos fortes mesmo do nosso site, é como a gente promete e como a gente cumpre, né? Ele fica no ar 24 horas, 7 dias por semana, e um dos responsáveis por essa maravilha da tecnologia é o Alexandre Cossenza, um dos nossos colaboradores, está aqui agora com a gente na redação. Oi, Cossenza, tudo bom?
Tudo bom, Krasnov? Boa noite, Arnaldo.
Tudo boa bem? Noite, Cossenza. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
Obrigado, é um prazer.
Olha só, e eu queria, só no começo agora, falando da interação com os nossos ouvintes, a gente acaba de receber pelo Facebook um comentário de um ouvinte nosso, Tiago Abrantes Figueiras, aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele faz algumas colocações. Ele diz assim: olá, sou um ouvinte assíduo da Rádio Sputnik que adora o programa por divulgar informações que a mídia, dominante, não divulga, por ser subservientes aos interesses dos Estados Unidos. Aí ele diz: Luiz, eu quero fazer algumas perguntas, que são, na verdade, algumas colocações, opiniões dele. Aí ele fala, por exemplo, do assassinato do Boris Nemtsov, que a gente comenta bastante. Ele fala, o assassinato do opositor do presidente Vladimir Putin parece algo tramado meticulosamente para pôr os russos contra o governo, pois os Estados Unidos possuem a tática de fomentar golpes de Estado e demonizar governos que não compactuam com os seus interesses. Aqui a gente só pode, concordar em parte, né? Porque é uma das versões que, na verdade, o governo oficialmente falou, só que eles não usaram essa terminologia, né? Eles falaram que, lembra, Arnaldo, a primeira versão que foi oficialmente falada foi a de desestabilizar a situação. Ou seja, o que se entende por isso é mais ou menos o que o Thiago escreveu, só que o governo não pode falar que os Estados Unidos tramaram isso, porque existe uma certa ética diplomática, né? Mas é uma das opções que todo mundo tem em mente, inclusive porque, como falaram vários especialistas no assunto, e o nosso Fabiano Melnitz, que você entrevistou no outro programa, saiu a entrevista com ele, Arnaldo, e ele fala, entre outras coisas, que o Nemtsov tinha de 1% a 6% de intenção de voto e, nos últimos pelo menos 10 anos, ele nunca representou nenhuma ameaça política ao atual governo. Ele não era visto como, sabe, um concorrente que pudesse ganhar uma eleição, nada disso. Infelizmente, não era essa a situação desse político. Então, é visto como opositor mais pela mídia ocidental, né? Porque sabemos que ele fez algumas declarações a respeito de várias coisas, né? Da própria situação na Ucrânia, do ataque ao Charlie Hebdo. Ou seja, ele seguia essa linha da oposição, mas não era um candidato forte ou muito menos uma ameaça.
Alguém que pudesse causar qualquer tipo de preocupação em termos de atuação política, né? Sua atuação política era restrita à manifestação de opiniões. Agora, ao levantamento de massas contra o governo, eu tenho minhas dúvidas, Alexandre Krasnov. E ainda sobre o Boris Nemtsov, hoje o Começan destaca declarações de um dos investigadores do Comitê Nacional de Investigações da Rússia, seu xará, Igor Krasnov, de que uma das vertentes que estão sendo analisadas é a insatisfação de ucranianos insatisfeitos com as manifestações do Nemtsov acerca dos conflitos no leste da Ucrânia.
Existem, sim, essa que você chamou e ainda outra de supostos ultranacionalistas também russos, né? Ou seja, dos dois lados existe essa hipótese que alguém pode ter achado que ele era, sei lá, inimigo do Estado, então há suspeita de que possa existir uma espécie de organização clandestina, sabe, que pode estar por trás desses assassinatos, né, desse e de tantos outros, né, que acontecem nos países, né, nessa época conturbada, e sabemos que existe uma bancada tanto pró os acordos de Minsk, por exemplo, agora, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, tem outros que se opõem a isso. Então, há sempre uma versão sobre esse possível motivo, né? As declarações do Nemtsov justamente sobre a Ucrânia. Mas isso está, por enquanto, está valendo tanto quanto as demais versões. E eu, particularmente, acho menos provável o que eles chamam de crime passional, né? Matar alguém em frente ao Kremlin por causa de uma traição, para mim, é pouco, sabe, pouco provável.
Não teria essa característica, né, de enviar uma espécie de um comando dentro de um carro para um homem saltar de um carro e atirar, fazer disparos na direção do Boris Nemtsov. Vamos ouvir aí um destaque do Alexandre Cossenza no Noticiário Internacional, Alexandre.
Eu trago novidades sobre a grande... Virou uma, não sei se a gente pode chamar de crise diplomática, mas essa situação da Indonésia, né, condenando e executando presos por tráfico de drogas, e muitos países criticando essa postura da Indonésia, tentando, e virou uma discussão na ONU. E a última novidade que a gente tem é que, assim, a Indonésia rejeitou um pedido de troca da Austrália. Quer dizer, hoje, as autoridades da Indonésia disseram que não vão aceitar a oferta da Austrália para troca de dois traficantes presos, que devem ser fuzilados nos próximos dias. Então, são dois australianos de 31 e 33 anos que foram condenados em 2006 por porque eles tentavam contrabandear mais de 8 quilos de heroína que eles estavam levando de Bali, na Indonésia, para a Austrália. Isso em 2005. Tá? O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, e a Zona Lawli, da Indonésia, diz que pode haver uma troca em futuros casos, mas não nesse caso específico, que já houve a condenação, já estão ali no corredor da morte, e não tem muito o que fazer. A ministra de Relações Exteriores da Austrália, que é a Julie Bishop, ligou para o chanceler indonésio, pediu, oficializou o pedido de troca na noite da terça-feira, só que na quarta, que foi ontem, os presos já estavam sendo levados para um presídio de segurança máxima em Bali, e hoje o governo indonésio oficializou a resposta negativa.
Serão executados.
Que não vai haver troca.
Houve, inclusive, uma movimentação, uma mobilização de países na ONU, pedindo que a ONU sugira à Indonésia uma decretação de uma moratória da execução da pena de morte desses traficantes já condenados.
E tem um brasileiro, pelo menos.
Ricardo Goulart, cujo caso ainda está em análise por ser portador de esquizofrenia. Mas, ao que tudo indica, não será poupado e a Indonésia deverá efetivar a execução de todos esses traficantes condenados.
Ainda na primeira vez, quando a presidente Dilma fez um pedido oficial, né, para não executar o primeiro dos dois brasileiros, né?
Marco Archer.
Lembra, Arnaldo, e a gente ouviu aqui a opinião do Marco Aurélio Garcia, que ainda naquela ocasião ele falou não tem muita chance, isso parece que está irreversível.
O atual presidente construiu sua campanha eleitoral defendendo a aplicação da pena de morte para traficantes de droga, e não seria ele quem iria recuar de sua principal, senão, ou uma das principais plataformas políticas com as quais ele se elegeu. Sem diga com a senhora.
Ele cita estatísticas para justificar essa postura, né, essa postura rígida, né, não flexível. Ele diz que 4,5 milhões de indonésios precisam de reabilitação hoje em dia, assim, de uma população de 252 milhões, isso, reabilitação por causa de drogas. E segundo números, que é um número até contestado por organizações ocidentais, de 40 a 50 jovens morrem por dia na Indonésia por causa de drogas. Então, é baseado nesses números, que contestáveis ou não, o presidente Joko Widodo da Indonésia, ele toma essa postura mais rígida de não aceitar nenhum pedido.
Os países asiáticos não têm clemência alguma com traficantes de drogas. Vamos dando sequência ao programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Na semana de comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, uma boa notícia: um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, mostra que a lei criada em 2006 fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. Só lembrando que a Lei Maria da Penha foi uma resposta às denúncias de violência contra a mulher. A lei prevê medidas de proteção à vítima, aumento de pena para o agressor e o aperfeiçoamento de mecanismos da justiça em casos de violência doméstica. Para a gente conversar um pouco sobre essa pesquisa, nós vamos falar com o Daniel Cerqueira, que é o diretor de Estudos e Políticas do Estado das Instituições da Democracia do IPEA. Daniel, obrigado por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Conta pra gente em que consiste, que se baseia essa pesquisa.
O objetivo da pesquisa era a gente aferir se a Lei Maria da Penha ela foi efetiva ou não para coibir a violência doméstica no Brasil. E apesar de ter mais de 8 anos que essa lei ela foi implementada, né, essa lacuna e essa dúvida se a lei funciona ou não, né? E nós fizemos então esse estudo onde nós, em primeiro lugar, mapeamos todos os serviços de medida protetiva que estão até apontadas na lei. Nós mapeamos isso no território nacional. E, em segundo lugar, nós utilizamos métodos econométricos, métodos quantitativos, para aferir essa eficácia da lei. O grande problema enfrentado para a gente conseguir desenvolver a análise é que não existe um dado uma medida segura sobre número de violência doméstica no Brasil, mesmo porque a maioria, a esmagadora maioria dos casos, não chega nem ao conhecimento da polícia e do Estado, porque as mulheres eventualmente não comunicam isso, né?
É, por medo elas acabam não indo à delegacia ou então desistindo no meio do caminho.
Exatamente.
Né?
E além disso, mesmo no caso conhecido pela polícia, pelo Estado, não existe uma sistematização dessas informações no âmbito do território nacional. Então, o que nós fizemos? Ao invés de olhar todos esses casos de violência doméstica, olhamos apenas a ponta desse iceberg, aquilo que está aparente acima da linha d'água, né, que nós conhecemos, que são os homicídios perpetrados contra mulheres, né? E olhamos em particular aqueles que aconteceram dentro dos próprios lares. E utilizando o método que a gente chama de diferença em diferenças, nós chegamos a essa conclusão que a lei ela ajudou a diminuir em cerca de 10% os homicídios das mulheres dentro das residências, o que implica dizer que nós estamos falando não apenas de pessoas que deixaram de ser mortas, mas se isso representa alguma coisa desse total, desse iceberg que eu falei, nós estamos falando de centenas de milhares de casos de violência doméstica que deixaram de acontecer em função da lei. Só para você ter uma ideia, em 2009, o IBGE, na pesquisa de amostra por domicílios, concluiu que a cada ano 1,2% das mulheres no Brasil são vítimas de violência. Então nós estamos falando de cerca de 1 milhão e 200 mil mulheres agredidas a cada ano. E a lei, ela serviu como instrumento potente para o desenvolvimento de políticas de prevenção a essa violência. Contudo, a gente alerta também no trabalho que isso não é uma panaceia, um remédio que vai resolver esse grande e importante problema da violência doméstica no Brasil. É apenas um começo. Tem muita estrada a trilhar, porque ainda, além de sermos um país extremamente violento, somos um país com uma cultura patriarcal e machista, e a gente precisa ainda avançar muito nas políticas.
Né? Hoje são registrados 5,43 óbitos para cada 100 mil mulheres, né? Esse número é bastante alto. O que o senhor atribui esse aumento da violência? Como o senhor vê essa trajetória de homicídios da mulher no Brasil?
A trajetória de homicídio das mulheres no Brasil, ela segue duas dinâmicas. Tem uma dinâmica que tem a ver com a violência generalizada na sociedade, que fez aumentar também os homicídios de homens. Então a gente percebe o seguinte, que na segunda metade dos anos 2000, dois fatos foram importantes e que condicionaram o aumento da violência e dos homicídios no Brasil. Quais são eles? Em primeiro lugar, o virtual descontrole das armas de fogo. Então teve o Estatuto do Desarmamento em 2003, em 2007, principalmente a partir de 2006, 2007, várias emendas parlamentares começaram a desconfigurar o Estatuto do Desarmamento, a gente começa a assistir um virtual descontrole da arma de fogo. Em segundo lugar, a gente viu um movimento muito significativo de aumento do mercado de drogas no Brasil, sobretudo para as cidades menores. Só para você ter uma ideia, nós produzimos um indicador de prevalência de drogas ilícitas no Brasil entre 2000 e 2011, e nesse período de 11 anos, o crescimento desse mercado foi de 700%. E se deu de forma mais significativa na segunda parte da década. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, que existem elementos gerais que fizeram impulsionar a violência contra mulheres e a violência contra homens. Mas, do outro lado, puxando no sentido contrário para diminuir os homicídios, teve essa importante lei Maria da Penha, que serviu como uma espécie de uma contenção a esse crescimento dos homicídios das mulheres que ocorrem no Brasil.
E a gente vê também, dentro desse estudo, há uma predominância de regiões, né, onde há maior número de índices de violência contra a mulher, de assassinatos de mulheres. A gente vê que o Nordeste está em primeiro lugar nesse seu estudo, né?
Sem dúvida. Tem a região do Nordeste, tem algumas regiões que a situação é bastante dramática, né? Nós temos o Brasil, que é um país com dimensões continentais, tem regiões, tem cidades, tem municípios que as políticas ainda elas não chegaram lá. A efetividade da Lei Maria da Penha, ela depende crucialmente da institucionalização de determinados serviços e medidas protetivas. É um juizado especial, é uma casa de abrigo à mulher vítima de violência. Porém, em algumas dessas regiões, esses serviços não chegaram ainda. São regiões ainda muito dominadas por essa cultura medieval, essa cultura patriarcal e machista.
Se a gente não tivesse a Lei Maria da Penha, só acredita então que a trajetória de homicídios de mulheres no Brasil teria crescido muito mais, né?
Teria crescido cerca de 10% acima do que foi observado.
Foi aprovada, né, uma pena maior para a morte de mulher decorrente da violência doméstica. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que com isso, junto com a Lei Maria da Penha, realmente esse índice, né, de morte pode realmente cair ainda mais?
Pode diminuir, mas eu acredito o seguinte, que é um trabalho árduo, né? Porque nós estamos falando de uma cultura machista que vem de séculos e que está entranhada na cultura, nas expressões culturais, né? Então, ainda que o Estado ele tenha essa importante responsabilidade de desenvolver políticas, de fazer boas leis, depende, sobretudo, de um esforço da sociedade, de um reaprendizado para entender que violência contra a mulher é algo que deve ser negado por toda a sociedade. Então, eu acho que é um processo ainda que nós estamos no princípio. É uma história muito nova, essa história de igualdade de direitos, de gênero. É uma história muito nova no Brasil. Até os anos 70, os tribunais aceitavam que o marido matasse a mulher com argumento de legítima defesa da honra. Até 95, a mulher não podia dar queixa na polícia, a não ser se tivesse a prévia autorização do marido. Até 2009, ou seja, outro dia, o estupro era um crime contra os costumes, não era contra a liberdade e a dignidade sexual. Então, nós estamos no princípio dessa caminhada. E tem muito que avançar. Não acredito que o simples endurecimento das penas vai gerar uma mudança significativa nesse quadro.
Agora, qual o perfil dessa mulher que tem sido a vítima dessa violência no Brasil?
Proporcionalmente, quando a gente compara os homicídios contra mulheres e homicídio contra homens, a gente vê algumas diferenças bem características. O homicídio de mulheres, tanto quanto de homens, são, em maior parte, pessoas com o menor nível educacional, ainda que a violência contra a mulher acometa todas as classes sociais, mas é mais predominante nas pessoas que têm menor nível educacional. Elas acontecem, em grande parte, dentro das próprias residências. Então, comparando com os homicídios de homem, eu passo que a maioria esmagadora, 80%, sei lá, ou mais, dos homicídios contra homens acontece nas ruas e nas estradas, nas vias públicas. Metade dos homicídios das mulheres ocorrem dentro das residências, né? Então, isso, esse componente aí demonstra que tem muito a ver com questões que envolvem violência intrafamiliar, uma violência doméstica, né?
Começamos com o Daniel Cerqueira, diretor de Estudos e Políticas do Estado das Instituições da Democracia do IPEA, sobre a questão da positividade da Lei Maria da Penha, que desde sua criação em 2006 diminuiu em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. A Câmara dos Deputados também aprovou agora o projeto de lei do Senado que classifica o feminicídio, o assassinato de mulheres, como crime hediondo e o inclui como homicídio qualificado. O texto modifica o Código Penal para incluir o crime assassinato de mulher por razões de gênero, entre os tipos de homicídio qualificado, e o projeto agora vai à sanção presidencial, e a proposta prevê pena de 12 a 30 anos de prisão. A gente espera que isso auxilie a Lei Maria da Penha para que cada vez mais esse número de violência contra a mulher se diminua no Brasil. Daniel Cerqueira, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
Economia.
Gazprom, as novas informações sobre Gazprom Naftogaz.
Naftogaz, entendeu? A Naftogaz, a empresa ucraniana, hoje informou ter enviado os 15 milhões de dólares à russa Gazprom como pré-pagamento, ou seja, aquele esquema famoso, né, que foi alvo de muita negociação, né, e muita relutância, inclusive, por parte dos ucranianos, que não queriam aceitar. Agora eles entenderam que não tem dinheiro, não tem gás. Então, hoje chegou essa nota, então tem que estar...
Falamos claro, né?
Tem que estar tudo em ordem, e os fornecimentos do gás russo para a Ucrânia não serão interrompidos.
Queres gás? Paga. E a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, declarou que a Rússia não quer o agravamento da situação econômica da Ucrânia e elogiou o recente acordo firmado entre os dois países para a normalização do fornecimento de gás, este fato que o Alexandre Krasnov acaba de informar. Disse a diretora do FMI acreditar que a Rússia não deseja que a Ucrânia entre em colapso, porque não seria do seu interesse, uma vez que é uma fornecedora, uma credora e quer ser paga. É uma economia a ucraniana que está na sua fronteira e com a qual mantém relações comerciais e financeiras. A declaração da diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, foi apresentada à emissora de TV norte-americana MSNBC. Segundo Christine Lagarde, a Ucrânia está em uma situação muito difícil, mas há 20 anos que o FMI mantém relações com esse país e essa é a primeira vez que os ucranianos se comprometeram a reformar a sua economia, decididos a enfrentar tabus muito antigos, e querendo estabelecer uma economia de mercado. E já que estamos falando de economia da Ucrânia, economia da Rússia, temos previsões sobre a taxa de inflação na Rússia, Alexandre Cossenza.
Isso, o Serviço Federal de Estatística da Rússia anunciou hoje que a inflação mensal caiu de 3,9% em janeiro para 2,2% em fevereiro. Quer dizer, uma alta de 6,2% nos dois primeiros meses de 2015, e comparando com uma aceleração que foi só 1,3% no mesmo período do ano passado. Por outro lado, a inflação anual ao consumidor na Rússia acelerou ainda mais em fevereiro, excedendo a meta do Banco Central. O índice de preço ao consumidor subiu 16,7% nos 12 meses, né, de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015, e em janeiro esse índice era de 15%. Né, os analistas agora avaliam que, pelo fato da inflação estar acima da meta dos 15%, que é a meta do Banco Central Russo, é pouco provável que haja um corte na taxa de juros na próxima reunião de política monetária marcada para o dia 13 de março.
Falando da economia russa, temos uma nota interessante da Kamaz. Kamaz, que é um dos líderes nacionais na fabricação de caminhões, o tradicional vencedor de todos os rallies. O Alexandre deve estar acompanhando o Rally Dakar, né? aquela competição de caminhões. Eu não sei o que eles colocam naqueles caminhões. Eu tentei perguntar para o presidente da empresa, que esteve aqui por ocasião da assinatura com a Marco Polo, de um acordo que depois deu na produção de ônibus de pequeno porte lá na Rússia. Já estão sendo fabricados em conjunto pela Kamaz e pela Marco Polo. E eu fiquei com essa curiosidade. Eu fui para ele e falei, vocês podem me falar rapidinho o que está dentro desse caminhão que vence todo e qualquer rally? Ele riu muito e falou, não posso falar.
É algum hiperenergético, né, Casal?
Então, agora a Kamaz, ela anunciou que vai fazer nada menos que um caminhão não pilotado. Um caminhão drone, que vai ser autônomo e realmente já está avaliado em 17 a 18 bilhões de rublos o desenvolvimento desse praticamente caminhão robô, né? sem motorista. E é sério, não é uma piada. E eles estão, inclusive, trabalhando em conjunto com outras empresas sobre esse projeto e com empresas estrangeiras. E eles pretendem terminar a sua fase de desenvolvimento até 2020, mas o primeiro protótipo já vai ficar pronto este ano.
Muito bem. E a China estima que o crescimento econômico deste ano fique em 7%, segundo afirmações do primeiro-ministro Li Keqiang. Se atingir essa meta, o resultado deverá significar uma desaceleração diante do crescimento de 7,4% de 2014, sendo o pior número desde 1990. Crescimento de 7% ser declarado ruim é para causar inveja em muito país, Crasol.
É isso aí.
Li Keqiang discursou de abertura do Congresso Nacional do Povo na China e anunciou também que a meta da inflação foi reduzida para 3% diante de 3,5% do ano passado. Os preços ao consumidor terminaram em 2%, o que levou alguns economistas a levantar a hipótese de riscos deflacionários.
E falando da política inflacionária, deflacionária, hoje o euro caiu, e caiu muito na Rússia. Pela primeira vez desde dezembro, ele chegou a ser cotado a menos de 67 rublos, depois estabilizou sua cotação um pouco, terminou o dia com a cotação de 68,31 rublos. O dólar também teve um dia em queda, fixou o seu valor em 61,85, e o real brasileiro também acompanhou essa tendência, fechando o dia com o valor de 20,77 rublos. Hoje o rublo teve um dia de forte alta.
E o dólar no Brasil chegou a R$ 3,00, o euro R$ 3,30. E a Bolsa Russa, Krasnov?
Olha, foi um dia estável, né? O indicador MMVB da Bolsa de Moscou teve quase que zerado, 0,06% alta, fechou o pregão com 1.759 pontos. E o ETF, o chamado internacional, valorizou bastante, 2,4 pontos em alta, 911 pontos.
O Ibovespa fechou com 51.304 pontos. Alta de 0,56%.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Banco Central anunciou no início desta semana nova taxa de juros para o mês de março, 12,75%. E o que significa esta taxa para a economia brasileira? É o que nós vamos saber agora, conversando com o economista Raul Veloso. Doutor Raul Veloso, como está o senhor? Um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Tudo bem, o prazer é meu. Bom, a taxa de juros é o instrumento básico que o Banco Central tem para administrar as pressões inflacionárias. Hoje, a inflação está acima, muito acima da meta, é uma situação complicada. Sabe-se que há dois fatores importantes por trás disso, que é a correção de tarifas de energia elétrica e também a subida da taxa de câmbio, são coisas que ele não podia evitar e aí ele não tem saída. Ele tem de subir a taxa de juros até um certo ponto e um certo momento para tentar conter o efeito que vem em seguida desses aumentos sobre os demais preços da economia. Ele vai tentar fazer o efeito secundário dos preços da economia não seja nem muito forte, nem duradouro. E aí, com isso, o único instrumento que ele tem é a taxa de juros para procurar desacelerar a demanda em alguns setores onde preços podem subir menos e, eventualmente, compensar o efeito desses dois fatores de pressão que eu mencionei. Então, essa é a ideia, ele faz isso com esse objetivo, e só que tem um efeito secundário ruim, que é a desaceleração da economia em alguns segmentos.
Taxa de juros elevada leva necessariamente à diminuição de consumo, doutor Raul Veloso?
A taxa de juros elevada tende a desestimular o consumo, é isso que faz. Ao mesmo tempo, ela vai também, eu não mencionei isso, no momento precisando de mais dólares para financiar o déficit externo elevado, vai também, como efeito secundário para eles desejável, atrair mais capitais de fora. É isso que acontece.
Alguma correlação entre o momento político atual que o Brasil está vivendo e a elevação da taxa de juros?
Não, creio que não. Acho que não houve nem tempo para isso. A decisão já devia ter sido tomada antes dos eventos políticos. E tem muito mais a ver com esses dois fatores de pressão que já eram conhecidos há mais tempo.
Então a questão é meramente econômica.
Meramente econômica. Se fala, inclusive, que vem ainda mais um aumento de 0,25 pontos de percentagem e que vai, então, encerrar por aí.
Chegaremos, então, a 13% de taxa de juros.
Essa é a estimativa que, em geral, os analistas do mercado financeiro fazem.
Como economista, como consultor de assuntos econômicos, o que o senhor recomenda neste momento, diante desta elevação da taxa de juros, para que pessoas que estão pensando em contratar financiamentos, contratar empréstimos, qual é a sua recomendação, doutor Raul Veloso?
Bom, esse aumento não é assim tão expressivo a ponto de alterar significativamente as taxas de juros dos financiamentos. Mas é sempre um momento de alguma cautela. É preciso consultar bem como é que as taxas dos financiamentos vão evoluir na sequência e também pensar que este é um ano de alguma desaceleração da economia, não só por isso, mas por outros fatores, e que, portanto, os empregos podem, numa certa medida, estar ameaçados. Então, é um momento de cautela e se preparar para algum estresse que possa vir do mercado de trabalho, o que recomenda não se arriscar muito em nada.
Para concluir, doutor Raul Veloso, na semana passada o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, criticou a desoneração das folhas de pagamentos e a presidenta Dilma Rousseff prontamente interveio, dizendo que no pensamento manifestado pelo ministro não deveria ter sido exatamente esse. O que o senhor pensa da exposição do ministro?
Pois é, é que o ministro, obviamente, sob muita pressão e não é uma pessoa muito experiente nesse tipo de função. Ele tem alguma experiência, mas não talvez o suficiente para saber como se conduzir sob intensa pressão, como ele tem estado. Eu digamos que ele tenha vacilado no uso das palavras, ainda que as pessoas concordem e a própria presidente possa concordar que houve um erro nessa política, no sentido de que ela não produziu os efeitos que se esperavam e que teve um custo bastante elevado. Ainda que tudo isso seja verdade, ele precisa ter mais cuidado e, nesta hora, provavelmente, eu acho que ele deve estar fazendo algum curso para ajudá-lo a saber lidar com esse tipo de pressão que ele tem recebido. É o que consta que ele está fazendo agora um media training para ajudá-lo a reagir melhor nessa situação, porque ele não pode se confrontar com a chefe, que é a presidente da República. E, por isso, vai criar um clima ruim e não é bom para ninguém, nem para nada, que haja, vamos dizer, essa divergência, essa discordância entre os dois em público.
Doutor Raul Veloso, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Um excelente final de semana. Até uma próxima oportunidade.
Ok. Graças e até a próxima.
Conversamos com o economista Raul Veloso, consultor de assuntos econômicos, doutor em economia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, secretário de assuntos econômicos do Ministério do Planejamento no governo José Sarney. Doutor Raul Veloso analisou os impactos para a economia da nova taxa de juros de 12,75%.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Esportes.
Numa época em que tanto se fala em lista do Janot, lista desse, lista daquele, saiu hoje o listão do Dunga para dois amistosos da seleção brasileira no final de março. Alguma surpresa positiva ou negativa, Alexandre Cossenza, no listão do Dunga?
Tem surpresa. Bom, não sei.
Mas com margem a contestação judicial, não?
Sempre tem, né? A seleção a gente sempre contesta. Vamos passar a lista aqui rapidinho. Goleiros: Jefferson, Marcelo Groi, Diego Alves. Zagueiros: Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda. Nas laterais: Fabinho, Marcelo, Felipe Luiz, Danilo. Volantes: Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias e Souza. Elias é a novidade, Elias do Corinthians. Meias: Oscar, William, Douglas Costa e Felipe Coutinho. E atacantes: Neymar, Roberto Firmino, Diego Tardelli e Robinho, que é um nome, não deixa de ser um nome contestado pela idade, por já ter contribuído para a seleção, já teve numa Copa.
Robinho?
Né? Robinho.
Mas está numa bela fase, né? Está fazendo belos gols pelo Santos. E a experiência dele é muito boa, pelo menos para essa turma mais jovem.
Mas a contestação justamente pela experiência. Acho que
a Copa, experiência?
A Copa daqui a 3 anos, você não sabe como é que...
Sim,
né? É um investimento
arriscado. Como é que ele está. E surpresa, você considera algum desses nomes surpreso? Ou aquela velha história, quem não foi chamado que poderia estar no listão do Dunga?
Olha, a surpresa sim, o Elias é a novidade, não sei se chega a ser uma surpresa, porque ele vem jogando bem no Corinthians, e talvez o que tenha surpreendido um pouquinho, o Marcelo, lateral esquerdo, que era da seleção, e com o Dunga nunca teve muito espaço, e há quem diga, o Dunga nunca falou isso oficialmente, mas há quem diga que o Dunga não veja a postura dele, o comportamento dele nos treinos, que seja uma postura digna de seleção brasileira. O Marcelo é muito brincalhão, irreverente, é um estilo que não gosta, que o Dunga não gosta muito, né? O Dunga é mais aquele estilo Felipe Melo, né? Aquele... Né?
Comedido, meio assim...
Sério,
truculento.
Né? Mais por esse lado.
Perfeito. Então essa aí é a seleção brasileira que joga no final de março.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Após 24 dias de paralisação dos professores e funcionários das escolas públicas do estado do Paraná, o desembargador Luiz Matheus de Lima, do Tribunal de Justiça do Paraná, determinou a volta imediata dos professores ao trabalho. O desembargador acatou um pedido do governo do Paraná exigindo o fim da greve. Se a decisão for descumprida, a categoria vai ter que pagar uma multa de R$ 20 mil ao dia para o sindicato que representa os trabalhadores. E nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, o Hermes Leão. Hermes, obrigada por atender aqui nosso pedido da Rádio Sputnik. Queria que você falasse para a gente como é que vocês receberam essa notícia, essa informação do desembargador Luiz Matheus de Lima, do Tribunal de Justiça do Rio, aí determinando a volta imediata dos profissionais ao trabalho.
Olá, Georgia, ouvintes da Rádio Sputnik, o nosso abraço aqui do estado do Paraná e muita força e energia para todo mundo por aí também. Primeiro que a gente não foi notificado oficialmente até agora. No entanto, como o conteúdo da sentença já está publicizado amplamente, nós primeiros repudiamos ainda o gesto do Poder Executivo do Paraná, o governador Beto Richa, de ter fechado as portas da negociação e preferido buscar o caminho do Poder Judiciário, que para o nosso sindicato, há muito tempo a gente não tinha essa linha de um governante romper com, inclusive com o próprio direito de greve e de um governador que se diz amplamente democrático e respeitoso. Então a gente repudiou isso. Ao mesmo tempo, nós tínhamos feito já um pedido para o Tribunal de Justiça do Paraná desde o início da semana, em que antes que ele julgasse a ação da ilegalidade ou não da greve, conforme o pedido que o governador fez, ele chamasse as duas partes e convocasse para uma audiência de conciliação, que é muito comum lá na Justiça do Trabalho com os sindicatos e servidores de categorias do serviço privado. Esse seria um direito nosso também. A gente lamenta profundamente que o desembargador tenha preferido já fazer o julgamento da ilegalidade para determinar que volte ao trabalho e se coloca para que depois disso haja a possibilidade da audiência de conciliação que o Tribunal de Justiça estaria à disposição. A gente acha uma inversão democrática, né? Então a gente tem feito uma crítica bastante contundente aqui de que a Constituição brasileira ela foi rasgada no estado do Paraná, tanto pelo Poder Executivo, através da conduta do governador Beto Richa, pelo Poder Legislativo, que embora a gente tenha conseguido aí 19 deputados que votaram pela defesa da escola pública, 34 deputados formam ainda uma base de apoio ao governador que dá a sua maioria, que são aqueles que vieram de Camburão para aquela sessão clandestina que nós derrubamos com ocupação legítima da Assembleia Legislativa do Paraná.
Agora é.
E agora, de ontem para cá, também o Tribunal de Justiça, de certo modo, a gente não é advogado, e é lógico que a gente precisa respeitar a decisão judicial, mas a gente lamenta que o desembargador não haja nos chamados para que a gente explicasse para ele que as escolas públicas do Paraná estão tão sucateadas que algumas oferecem risco à segurança dos nossos estudantes aqui do Paraná. Então era isso que a gente queria conversar com eles na conciliação, que nos foi negada.
Agora, Hermes, o secretário-chefe da Casa Civil, Eduardo Ciara, disse que o pedido foi motivado após uma demora do sindicato em organizar uma nova assembleia. Então não houve essa demora?
Então, eles fizeram o pedido na sexta-feira e nós já havíamos anunciado uma assembleia para o dia de ontem, que aconteceu em Curitiba, uma assembleia com 20 mil pessoas. O governo alegou esse debate porque eles alegaram que tinha avançado toda a possibilidade da pauta na mesa de negociação e eles tinham rompido a negociação. Eles entendiam que a gente precisava de fazer uma assembleia imediatamente e que a categoria aceitaria os pontos de avanço da pauta, que até houveram, e, pelo contrário, a gente tinha explicado que tinha um ambiente, inclusive, de uma greve muito forte, com muita participação, até por conta de um grau de descrédito que existe aqui no Paraná sobre a palavra do governador, porque tem compromissos que ele assumiu conosco na greve de abril do ano passado e ele descumpriu
efetivou. Quais são as principais reivindicações da categoria, Hermes?
Primeiro que a gente entrou na greve também porque o governador tinha atacado os nossos direitos com projetos de lei que acabava com a nossa carreira, com conquistas históricas de mais de 40 anos de luta aqui no Paraná. sem debater, sem alertar e ainda usando um artifício que nós derrubamos no dia de ontem, mudando o regimento da Assembleia Legislativa, que é a chamada Comissão Geral. Essa Comissão Geral, eles aprovam em regime de urgência, num único dia, sem passar por comissões da Assembleia Legislativa, os projetos de lei de interesse do governo. A gente conseguiu fazer com que o governador retirasse os projetos a partir da ocupação, e isso foi uma vitória parcial de uma primeira grande batalha que tivemos. O governo deve para nós, hoje, mais de 90 milhões de reais há um ano já de direitos de promoção e progressão de funcionários e professores.
Progressões não apresentou de carreira, né?
Exatamente, progressões da carreira. Ele não apresentou, Jorge, até agora, nenhum calendário de quando vai pagar essa conta. E colocou para implementar os direitos dos funcionários no mês de maio e dos professores no mês de junho. Quando chegar no mês de junho, sem nenhum calendário da reposição do que já está atrasado, a conta vai de 90 milhões, que agora está 160 milhões de reais. E aí a gente fica com esse débito, que é um direito nosso, que o governador tinha assumido o compromisso de nunca mais atrasar na greve passada e começou todo o atraso, já completou um ano agora no final de fevereiro.
Agora, Hermes, com essa decisão do desembargador, como é que o sindicato vai se mobilizar? Porque com a decisão do TJ do Paraná, a Secretaria de Educação já está dando como início certo aí das aulas, das atividades letivas nas escolas estaduais. Como é que vocês se posicionam nesse momento? Quais são os próximos passos para a gente poder finalizar?
Nós estamos reunidos com os advogados, fazendo um balanço. Não fomos notificados ainda, então nós vamos fazer uma reunião de comando de greve na tarde de hoje, aqui em Curitiba, e esse comando de greve vai avaliar mais cuidadosamente os próximos passos do estágio da greve agora judicializado, né? Nós ainda não convocamos uma nova Assembleia Estadual, nós vamos definir isso na tarde de hoje, a partir também de uma reflexão cuidadosa de como nós iremos coletivamente nos organizar nos rumos aqui do movimento, Jorge.
Mas, em princípio, então, vocês vão recorrer, né?
Nós vamos recorrer. Isso já tem decisão tomada. A gente não foi notificado ainda. A gente conhece o teor por conta da imprensa que divulgou desde ontem à noite essa sentença. Estamos avaliando, vamos fazer o recurso. E aí nós vamos avaliar também como que a gente chama a Assembleia para deliberar os próximos passos da nossa luta.
Tá certo. Então, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, Hermes Leão. Obrigada, Hermes, por participar aqui da nossa programação. Vamos aguardar os próximos passos do andamento aí da greve dos professores e funcionários das escolas públicas do Estado do Paraná após a decisão do desembargador Luiz Matheus de Lima, do Tribunal de Justiça do Paraná, que determinou a volta imediata dos profissionais ao trabalho. Hermes, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a você. Um grande abraço aos ouvintes.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Reportagem Rádio Sputnik.
O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, voltou a defender a redução da maioridade penal durante coletiva à imprensa para comentar uma operação contra o tráfico de drogas na região de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Durante a ação, que buscava cumprir 37 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão de adolescentes, os policiais civis, em parceria com o Ministério Público, prenderam 19 pessoas, sendo 6 menores que seriam integrantes do grupo. Durante a coletiva, José Mariano Beltrame destacou a grande participação de jovens nessa quadrilha e em crimes por todo o país. O secretário de Segurança lamenta que os adolescentes que cometem crimes não ficam presos.
Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso comprova o que a gente está vendo, não só em São Gonçalo, mas em outros lugares, é, infelizmente, a utilização de menores de idade, porque ele volta rapidamente a esse mercado do crime e isso tem que ser abordado, porque a polícia acaba prendendo 2, 3, 4 vezes essas pessoas, gastando um tempo precioso e recurso público com investigações que já foram feitas e não teriam, em tese, necessidade de serem feitas novamente.
Segundo Beltrame, no ano passado, foram feitas em torno de 3 mil prisões de pessoas que já tinham sido detidas naquele mesmo ano. e foram soltas. O secretário de Segurança do Rio observou ainda que, caso não seja feita uma reforma no Código Processual Penal, a polícia vai ficar sozinha, enxugando o gelo e sofrendo com as lacunas da legislação. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine, para a Rádio Sputnik.
A Rádio Sputnik Entrevista.
De 5 a 15 de março acontece a segunda Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. O evento vai reunir espetáculos de teatro vindos de pelo menos 10 países: Rússia, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Ucrânia, Holanda, Colômbia, Itália, Israel e Brasil. Para a gente falar um pouquinho sobre a mostra, nós vamos conversar com o curador e diretor artístico Antônio Araújo. Antônio, obrigado por participar aqui da nossa programação da Rádio Sputnik. Conta para a gente como é que vai ser esse festival.
Obrigado, Jorge. O festival ele começa amanhã, né, sexta-feira, e ele tem, ele é um festival pensado aí a partir de 3 eixos, né, um eixo de espetáculos. A gente tem aí 12 espetáculos, 10 internacionais e 2 nacionais. Um segundo eixo que é uma série de atividades aí reflexivas, críticas, né, que vão aparecer ao longo da mostra, por meio de encontros com os artistas, discutindo o processo de criação, com intelectuais, pensadores, estudiosos de teatro, professores de programas de pós-graduação de artes cênicas, para discutir e pensar o teatro que está sendo feito hoje. E um terceiro eixo, que é um eixo pedagógico, que é um eixo de intercâmbio artístico entre profissionais da cena brasileiros e estudantes, né, de teatro com esses artistas e profissionais estrangeiros que estão vindo. Então, esse é um pouco o que vai acontecer aí, né, durante esses 10 dias da mostra, numa programação super intensiva. Você tem atividades de manhã até a noite, todos os dias, né, a partir de amanhã.
Que maravilha. Então, é um grande workshop mesmo, reunindo vários artistas de vários países, né? Agora, há uma linha de vocês, numa parte do festival, preocupada em mostrar os conflitos geopolíticos que marcam os tempos atuais. Como é que é um pouquinho disso para a gente?
Ó, na verdade, eu diria que nessa edição tem 3 eixos que destacam, né? Um deles é esse que você levanta, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas tem outros 2 que eu também destacaria, que é a relação teatro-cinema, que atravessa aí vários espetáculos da mostra, né? E um outro eixo que é a releitura de clássicos, né, da dramaturgia, que a gente vai ter aí, inclusive, 2 Tchekhovs, né, As Três Irmãs e a Gaivota.
Pois é, um clássico.
Um Strindberg, né, que a senhorita Júlia relido aí por 2 encenações diferentes, um Wojtek do Bichner, enfim. Então, na verdade, eu destacaria 3 eixos e não apenas 1. No que você comenta, em relação a esses conflitos geopolíticos, aí me parece que talvez seja até uma das missões né, de uma mostra internacional, um pouco tá olhando o mundo à sua volta e tá procurando aí discutir, refletir, né, pensar as questões que estão acontecendo. E aí, nesse sentido, né, a gente vai ter aí um trabalho que é o trabalho do Arkady Zaidez, de Israel, chamado Arquivo, que é um trabalho que discute essa questão do conflito Israel-Palestina, né? E isso aí é uma discussão direta, né, de uma forma direta e tal. E de uma forma indireta, né, na medida em que a gente convida aí 2 companhias russas, uma companhia ucraniana, né, e os coloca aqui em diálogo, né, durante o festival, né, essa questão aí das tensões entre Rússia e Ucrânia também são trazidas à baila. E no caso especificamente dessas 2 zonas aí de conflito, isso também vai ter desdobramentos, além dos espetáculos, vai ter desdobramentos em mesas redondas discutindo o tema, né? Então a gente vai ter uma mesa onde vai ser tratado só a questão do conflito Israel-Palestina, uma outra mesa, as questões Rússia-Ucrânia, né? E aí por pessoas inclusive de fora do campo teatral e que vão, enfim, né, discutir com os interessados sobre esses conflitos.
É muito interessante porque acaba até unindo, né? Unindo os povos, né?
Eu acho que existe aí uma, digamos, quase como São Paulo pudesse tornar de uma determinada maneira, né, um outro espaço aí possível, né, de encontro, de diálogo, de coabitação, por exemplo, entre russos e ucranianos, né?
Agora, é maravilhosa essa possibilidade do intercâmbio de artistas estrangeiros com os nossos artistas brasileiros, né? Como é que você analisa um pouco esse intercâmbio, essa possibilidade do Brasil também poder receber esses artistas e passar a nossa cultura também para eles?
Olha, acho que é uma oportunidade realmente rara, né? Não é sempre que você consegue criar um espaço desses. A gente, na verdade, até na edição passada, a gente começou de uma maneira mais tímida, né? Houve apenas um workshop aí entre um diretor inglês, Simon McBurney, e profissionais brasileiros, mas esse ano a gente resolveu realmente ampliar. Então você tem, assim, vários desses artistas que estão vindo, que estão criando esse, digamos, esse intercâmbio de formas diferentes. Então você tem desde palestras ou aulas abertas, né? Masterclass, o Yuri Butusso vai fazer uma masterclass, você tem workshops práticos, né? Oficinas de trabalho, encontros mesmo de discussão desses artistas sobre os processos de trabalho dele. Quer dizer, acho que de formas distintas, né? Por meios distintos, a gente vai ter aí a possibilidade de ter essa troca, né? Entre essas diferentes, talvez, culturas teatrais, né? Uma cultura teatral brasileira com essas outras culturas teatrais aí de outros países.
Esse ano tem uma novidade, né? Uma coprodução internacional com a Holanda também?
Isso, primeira vez que a MIT vai fazer isso, né? A gente, na verdade, isso já vem sendo urdido desde a primeira edição e é um novo trabalho do Ivo, né? O mais novo, vai estrear aqui. É um projeto que ele já tinha aí interesse de desenvolver, de uma parceria dele com Simon Stephens, que é um dramaturgo britânico super importante, né? E com um músico americano, Mark Eitzel. Eles apresentaram, até quando a gente conversou com eles sobre uma possibilidade do Tonel Grupo vir para a MIT, eles trouxeram esse projeto, que era um projeto que ainda estava em concepção, né? Era uma ideia ainda, não existia como projeto, e o interesse de desenvolver. E aí, nesse momento, foi que a gente estabeleceu essa possibilidade de fazer uma parceria e da MIT estar coproduzindo o trabalho, né? Junto com o Tonel Grupo e da estreia mundial desse trabalho acontecer aqui durante a MIT. É a primeira vez que vai acontecer, eu acho, é claro que tem sempre um risco, né? Um trabalho que ninguém nunca viu, mas trata-se aí de um diretor com uma produção muito bacana e, enfim, acho um dos nomes aí de destaque da cena contemporânea mundial e, enfim, estou aí com bastante expectativa em relação à estreia desse trabalho.
Falando dos espetáculos aí vindo da Rússia, tem um espetáculo, né, o clássico do Tchekhov, Vagal e Volta, 4 horas de espetáculo, mais de 4 horas, é isso mesmo?
O espetáculo dura 4 horas, só que ele tem 3 intervalos de 15 minutos. Então, ao todo, né, é uma maratona, né?
Maratona.
4 horas e 45, contando os 3 intervalos de 15 minutos, né? Mas é, enfim, praticamente o texto aí do Tchekhov na íntegra. Ainda nessa releitura que o Butusov faz, ele algumas das cenas elas são refeitas mais de uma vez, quase como se fossem diferentes perspectivas de montar a mesma cena, né? Diferentes modos aí de montar essas cenas. Agora, é um trabalho, eu acho que assim, tudo bem, talvez para alguns dos espectadores brasileiros que não têm muito hábito, né, de assistir trabalhos longos, pode assustar, mas assim, é um trabalho de grande qualidade. Inclusive, eu cheguei até a ver esse trabalho com a presença de outros brasileiros, que também ficaram muito impressionados aí com o espetáculo. Um espetáculo muito bom, assim, que a gente não vê o tempo passar. É um trabalho, de fato, muito interessante, que ganhou, né, lá na Rússia, chegou a ganhar com o prêmio de melhor espetáculo do ano. Então, de fato, é uma das melhores produções aí do Butusov, né? Que pela primeira vez vai se apresentar no Brasil, né? O Butusov nunca esteve aqui, é a primeira vez que a gente vai poder ver aí um espetáculo dele, assim.
E, Antônio, para a gente poder finalizar, como é que o público vai poder ver esses espetáculos? Aonde vão estar passando esses espetáculos?
Olha, eles acontecem aí em vários teatros da cidade. Você tem também os teatros da prefeitura, né? Teatros do Sesc, teatros do Estado, Sérgio Cardoso, por exemplo, e espaços não convencionais. Tem 2 espetáculos que acontecem fora de teatro, né? Em casas, enfim. Quer dizer, alguns desses espetáculos, como os Irmãos Macaluso e o arquivo do Arcadio Zaidez de Israel, são espetáculos gratuitos, né? Então você tem a possibilidade aí para poder assistir, a chegar aí com uma hora antes, duas horas, sei lá, se você quiser garantir, para poder retirar a senha e o ingresso para ver o espetáculo. Os outros estão com preços populares, né, R$10 e R$20, e é possível comprar para ver espetáculos nos sites do SESC e no site do Ingresso Rápido. Então, enfim, é a maneira aí de...
Já adquirir, né, o ingresso. De... Antônio, então, quem quiser saber toda a programação, qual é o site da mostra para a gente poder passar para o nosso público?
É www.mitsp.org.
Nós falamos agora com o Antônio Araújo, que é o curador e diretor artístico da mostra. Antônio, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso aí na mostra e até uma próxima oportunidade.
Ah, obrigado, Jorge. Obrigado pelo espaço que vocês deram.
Nós nos despedimos. Voltando amanhã, Alexandre Cossenza.
Boa noite, Arnaldo.
Azov.
Um grande abraço a todos. A gente volta amanhã. Lembrando que as nossas notícias estão sempre atualizadíssimas no nosso site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.